Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, meu nome é Eduardo Nazaré. Agora meio-dia em ponto. E o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 5 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto estuda o plano para ampliação de ciclovias na cidade. Com mais de 30 quilômetros de ciclovias, a prefeitura abriu uma licitação para a contratação de uma empresa para a elaboração de um plano cicloviário municipal. O objetivo é ampliar a rede de ciclovias e encontrar soluções para os problemas que impedem a prática. A prefeitura acredita que a falta de uma rede de ciclovias, em razões de fragmentação dos espaços pela cidade e a alta velocidade das ruas e avenidas, inibem potenciais usuários para esse modo de transporte na cidade.
Destaques do Jornal da USP.
Alunas da Faculdade de Direito vão aos Estados Unidos representar a USP em concurso internacional. Uma equipe formada por alunas da faculdade se prepara para participar de uma competição de julgamento simulado sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vai, neste ano, debater o caso hipotético de uma mãe negra praticante de candomblé e que tenta recuperar a guarda da filha. Esta é a 28ª edição do concurso, que se inspira sempre em temas atuais e processos reais que passaram pelos tribunais norte-americanos. Mulheres sofrem abusos e são estigmatizadas ao buscar tratamento para o alcoolismo. Uma pesquisa realizada por professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP identificou que, apesar de existirem cerca de 120 grupos de alcoólicos anônimos na cidade de São Paulo, apenas 6 são direcionados exclusivamente a mulheres. Nas reuniões mistas, elas se sentem pouco à vontade para expor questões íntimas e declararam ser vítimas de preconceito e assédio. O estudo ressalta a importância dos encontros apenas para mulheres. E mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Startup de locação de carros movidos a GNV, o gás natural veicular, criada na USP, é destaque em evento de tecnologia. A Locar, idealizada em 2020, atua na gestão de mobilidade, fundada por alunos e ex-alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Já administra quase R$1 milhão em ativos. O uso de combustível GNV permite alugar automóveis com valor em média 20% melhor do que as locadoras tradicionais. Sintomas da Covid longa podem confundir pacientes e necessitar de avaliação médica. Após a diminuição dos números de mortos infectados por Covid-19, sobretudo pelo avanço da vacinação, outras condições, como a Covid longa, chamam a atenção de especialistas. A fadiga com interferência na vida diária, dores de cabeça e no peito, além de febre, tosse persistente e dificuldades para respirar, são alguns dos sintomas que podem perdurar na vida das pessoas diagnosticadas com Covid por mais de um ano. As semelhanças dessas manifestações com as de outras doenças, principalmente a Covid aguda, pode confundir a população e, por isso, necessitam da atuação de um médico para o diagnóstico e tratamento. E mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Bom, agora meio-dia e 5, é hora de saber o que acontece no campus da USP Ribeirão Preto e as outros campus aqui pelo interior. E quem traz pra gente é a Ana Beatriz Fogaça. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. A USP oferece mais de 600 vagas em cursos online de extensão sobre temas indígenas. promovido pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da USP em São Paulo, o projeto oferece 630 vagas gratuitas em 9 cursos de difusão, todos ministrados de forma online. Os cursos têm carga horária variada de 4 a 9 horas de duração e abordam temas como antropologia, audiovisual, direitos humanos, história e linguística. As inscrições podem ser feitas de 6 a 12 de abril pela internet e os cursos começam no dia 17 deste mês. O Museu Luiz de Queiroz tem exposição sobre a fauna nativa do estado de São Paulo. A exposição Bicho, Quem Te Viu, Quem Te Vê, no campus da USP em Piracicaba, aborda valores relacionados à proteção da diversidade biológica, incluindo dimensões sociais, educacionais e culturais. A mostra é promovida pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP em São Carlos e percorre diversas cidades, levando ao público conhecimentos e informações sobre a fauna do estado. A exposição vai até o dia 26 de maio. Mais detalhes dos eventos e inscrições você encontra em jornal.usp.br. E o Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto procura voluntárias saudáveis com idade entre 40 e 65 anos para participarem de estudo comparativo sobre fatores de risco para a Síndrome de Sjögren, também conhecida como doença do olho seco. Para participar dessa etapa da pesquisa, as mulheres devem estar sem doenças oculares, sem uso de medicação crônica e sem diagnóstico de doenças sistêmicas. As interessadas devem preencher o formulário disponível na internet até 30 de junho. Os detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Ana Beatriz. Agora, 12:07.
107,9.
Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. A quarta-feira começou com tempo aberto, sol e poucas nuvens. Segundo o portal Climatempo, a presença de nuvens pode aumentar na cidade durante o dia, com chances de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode atingir os 31.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos às reportagens. Começa na UFSCar a Operação Corta-Fogo, para prevenir contra os incêndios no período de estiagem. A força-tarefa envolve mais de 50 pessoas, de várias instituições, incluindo a UFSCar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, coordenado pelo Ministério Público do Meio Ambiente. Os detalhes com o jornalista Carlinhos Oliveira.
A Operação Corta-Fogo começa nesta terça-feira, 4, e vai até o dia 6 de abril. Mais de 50 profissionais do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Guarda Municipal, do Parque Ecológico, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Fundação Florestal participam da ação. A força-tarefa vai usar fogo controlado em pequenos trechos das áreas de vegetação da UFSCar para prevenir contra as grandes queimadas no período de seca, como explica o promotor do meio ambiente, Flávio Okamoto.
É a gente colocar fogo propositadamente, principalmente nessa massa de capim e nas folhas, naquela biomassa que caiu e que secou, né? Na quantidade muito grande de combustível, no excesso de combustível que a gente tem, num período em que a umidade, o vento ainda estão favoráveis a gente, né? De maneira que a gente possa controlar a velocidade desse fogo, a expansão desse fogo, a área em que ele vai queimar, para que quando a gente chegar na época, no início da época seca, aí, que vão ser os meses de maio, principalmente junho, julho, até setembro, esse capim, que seria a ignição do incêndio florestal, ele não existe, né? Ou ele esteja em quantidade reduzida. Então, a ideia é isso, é a gente diminuir o combustível agora na época propícia, na época mais úmida, né? Para que na época do pico da estiagem, a gente não tenha esse excesso de biomassa que facilita a ocorrência do incêndio.
A ação de prevenção tem o objetivo de evitar as queimadas de grandes proporções. Para se ter uma ideia, em 2021, São Carlos foi o segundo município do estado em registros de incêndios.
Em 2020, a gente teve um ano já atípico de incêndios. A gente teve o triplo de incêndios do que a gente costumava ter. Aí, em 2021, esse número explodiu. Então, o que antes era o triplo, depois foi o décuplo. Então, a gente teve, de 2019 para 2021, 30 vezes mais incêndios em São Carlos. E mesmo a gente tendo se antecipado, tendo começado esse trabalho em fevereiro de 2021, devido à falta de estrutura instalada e as condições climáticas muito adversas, né? A gente teve geada com estiagem muito severa, muito prolongada. Em 2021, a gente teve o pior ano de incêndios, talvez, da história aí, dos registros, né, em São Carlos. São Carlos foi o segundo município que mais queimou no estado de São Paulo, inclusive nas regiões, aí, nas áreas de vegetação da Embrapa e da UFSCar. Né? Na UFSCar, a gente teve mais de uma ocorrência de incêndio grave.
E atenção, você que gosta de caminhar na UFSCar. A recomendação é que durante esses 3 dias, a partir de terça e até quinta-feira, que as pessoas não visitem as áreas de vegetação da universidade, como ressalta o capitão do Corpo de Bombeiros, Jean Gomes Pinto.
A gente recomenda realmente não estar utilizando todo aquele perímetro, né, para caminhadas, passeio de bicicleta e etc., porque a gente vai ter o risco real, né, do fogo em si, e, num segundo momento, a presença de fumaça. Como as pessoas vão acabar percebendo? Né? Vai ser perceptível, sim, uma pluma de fumaça. Ela não vai ser relativamente grande, porque a gente está fragmentando para que tenhamos aí uma liberação pequena, realmente, de fumaça. Tá? Mas vai ser perceptível dentro do campus, e nas proximidades, né? Sendo que o planejamento nosso, a gente procurou produzir a menor quantidade de fumaça em virtude de termos uma estrada municipal passando perto do perímetro e uma parte de uma estrada estadual também. Né? Porém, pelo planejamento, pela verificação da pluma, a gente não vai ter interferência no trânsito. Mas, de qualquer forma, os órgãos estão sendo cientificados também, né, para que as pessoas fiquem cientes e não gerem um chamado falso aí de incêndio no local que, na verdade, está sendo trabalhado, está sendo manejado.
Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
USP FM.
Abandono, falta de assistência médica, não alimentar, manter em locais sem higiene, expostos ao tempo por longos períodos, acorrentados em espaço reduzido e muitas outras situações podem indicar maus tratos aos animais. A repórter Simone Lemos traz os detalhes na reportagem.
Entrou em vigor a lei que obriga os estabelecimentos de atendimento veterinário a notificar a Polícia Civil de São Paulo ou a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal os casos de maus tratos. A denúncia já era prevista em lei, mas Cristiane Estilba Pizzuto, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, explica o que mudou em relação à legislação já existente.
A obrigatoriedade da denúncia de casos suspeitos de maus tratos a animais por parte dos médicos veterinários já está contemplada na Resolução 1236 de 2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O que muda em relação à nova legislação é a obrigatoriedade de identificação do denunciante, no caso o profissional. E isso, de certa forma, traz muita preocupação para os veterinários, pela garantia da nossa integridade física, visto que poderemos estar suscetíveis a sofrer possíveis atos de violência e perseguição por parte do denunciado. A denúncia de maus-tratos sempre abre um inquérito e um processo investigativo, e isso é extremamente importante, pois, sendo confirmada, o agressor é enquadrado na Lei dos Crimes Ambientais 9.605, de 1998. que inclusive foi alterada em 2020, prevendo uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda do animal. Isso representa um grande avanço para a proteção animal e, aos poucos, a sociedade vai ganhando consciência do compromisso, da responsabilidade e do respeito que qualquer cidadão tem que ter com um animal.
As agressões a cães e gatos são muito comuns e podem se apresentar das mais diversas formas.
Algumas são intencionais, como o caso de violência física, e outras chegando inclusive a ser enquadradas em atos de crueldade. Mas também temos os maus-tratos não intencionais e por negligência, onde a pessoa muitas vezes até desconhece as necessidades básicas de um animal e não sabe o que é necessário para proporcionar uma boa qualidade de vida no dia a dia do animal.
Estudos realizados no Brasil mostram que muitas vezes as agressões aos animais está relacionada a atos violentos.
No Brasil, um estudo realizado a respeito da violência doméstica apontou que até 71% dos animais pertencentes a mulheres que haviam sofrido violência doméstica tinham sido submetidos a maus-tratos naquele domicílio. Em um outro estudo realizado com os dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também foi demonstrado que pelo menos um terço das pessoas autuadas por maus-tratos aos animais têm também outros registros criminais, sendo que 50% desses registros são de crime de violência contra pessoas.
Leila Tardivo, professora do Instituto de Psicologia da USP, destaca que o agressor apresenta um perfil de uma pessoa prepotente e onipotente.
É uma conduta que revela abuso e uma necessidade de poder e domínio, no caso dos animaizinhos, seres vulneráveis e frágeis. Claro, em casos psicopatológicos mais graves, pode até haver um certo prazer. Importante é que, se a gente observar em crianças a conduta de crueldade com animais, já é um prenúncio, é um indicador de que pode estar desenvolvendo uma personalidade nessa direção. Então, aí é importante verificar o que está acontecendo na casa, no ambiente, na escola, nunca descontextualizar uma criança, um adolescente, mas dar o cuidado necessário.
No Brasil, existem mais de 500 cursos de medicina veterinária. Maria Lúcia Zaidan Dagli, professora titular e presidente da comissão de graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, destaca que os estudantes contam em sua formação com uma matéria direcionada ao preparo para reconhecer maus-tratos aos animais.
É uma disciplina que se chama Deontologia Veterinária, e essa disciplina ela é fundamental para que o médico veterinário conheça o código de ética da profissão, os seus direitos e os seus deveres profissionais. E um dos deveres profissionais, né, do médico veterinário justamente é evitar os maus-tratos e cuidar do bem-estar animal.
Qualquer pessoa pode denunciar agressões e maus-tratos aos animais. O telefone para denúncias é 181 ou pelo site www.webdenuncia.org.br/depa. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
Com a incerteza no futuro profissional, o possível corte financeiro e a ansiedade perante dúvidas regimentares, as demissões em massa têm um impacto significativo na saúde mental dos trabalhadores. A reportagem é de Júlia Valeri.
Empresas nacionais como Quinto Andar e globais como Amazon, Microsoft, Tesla, Google, Buzzer, iFood e Twitter, que estão entre as companhias e startups mais valiosas do mundo, anunciaram cortes significativos em suas forças de trabalho. Entre 2022 e este ano, o movimento dessas empresas globais na demissão em massa chamou a atenção. Essas demissões, também chamadas de layoffs, atingem profissionais de todos os setores e estão se tornando um movimento cada vez mais comum. O professor Sérgio Canebler Jr., da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, atribui a causa das demissões em massa ao baixo rendimento das ações, a elevação nos juros e a escalada da inflação, principalmente em companhias de tecnologia.
Também são empresas que têm uma forte dependência de recursos financeiros, principalmente quando elas são de pequeno porte, como as empresas startups, como as empresas de tecnologia, que são dependentes do financiamento externo. Então, quando você tem um ambiente como esse, que você tem taxa de juro alta ou você tem momentos em que a atividade econômica tende a declinar, elas têm essa perspectiva, é possível que essas empresas se antecipem nos seus cortes.
Por outro lado, essas ações têm efeitos psicológicos duradouros nos trabalhadores que permanecem empregados. É o caso da professora Ana Lu Egídio, que fala sobre as diversas demissões em massa que assistiu no seu local de trabalho.
A cada vez que mudava a gestão, mudavam também as estratégias e muitas pessoas eram demitidas. Tocava o telefone próximo a meados do dia 8, 9 de dezembro, ficava aquela sensação, é agora, é o pessoal do RH, estão me chamando para demitir. Embora a gente ficava com um certo pesar pela saída de alguns amigos, era um certo alívio também que nós sentíamos por não estar na lista, né? Parecia a lista de Schindler.
A antropóloga Vera Lúcia Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, fundamenta o relato da Ana Lu, ao comentar que as demissões em massa ferem a integridade física e psíquica do trabalhador.
Certamente, né, o ambiente fica mais carregado. O clima de tensão também aumenta, né, porque a ameaça de demissão a qualquer instante paira sobre todos. A qualquer momento, a empresa pode mandar seus trabalhadores embora, a depender de sua demanda por produtos ou serviço. É isso que tem acontecido, é isso que a gente tem observado. Esta é, sem dúvida, uma situação que ameaça os trabalhadores, tanto do ponto de vista de sua identidade enquanto classe, quanto de sua integridade física e psíquica.
Já Marcelo Palaretti, empresário de uma firma de gestão de serviços terceirizados, alega que as demissões em massa são apenas o cotidiano de uma empresa.
Isso é o cotidiano de uma empresa, né? É sempre avaliando redução de custos, melhoria de processos, para que se tenha realmente um custo melhor e seja mais competitivo no mercado. Então, a questão da redução de custo é uma prática constante na empresa, né?
Vera Lúcia explica, através do modelo de regulação da produção e do trabalho vigente, por que os layoffs são tão evidentes.
Dentre esses novos modelos, ou seja, essas novas formas de regulação da produção e do trabalho que foram surgindo, o que teve maior capacidade de produção, de propagação, né, foi o toyotismo. E o objetivo maior deste método é o de produzir a baixos custos pequenas séries de produtos variados. Se desenha aquilo que seríamos tentados a designar como fábrica mínima. A fábrica reduzida às suas funções, equipamentos e efetivos estritamente necessários para satisfazer a demanda diária ou semanal da empresa, né? Podemos observar também que no espírito de ONU, a fábrica mínima é primeiro e antes de tudo a fábrica de pessoal mínimo.
Acabamos de ouvir o professor Sérgio Canabley, júnior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a professora Vera Lúcia Navarro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, a professora Ana Lu Egídio e Marcelo Palaretti, empresário de uma firma de serviços terceirizados, sobre as problemáticas das demissões em massa.
Agora, 12:23, e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré, com participação de Ana Beatriz Fogaça. A produção é de Ana Beatriz Fogaça e na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O programa traz como destaque a entrevista com o cantor Yamandu Costa, que apresenta o espetáculo Esperançar, amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Pedro II. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.